estabelecido contato com o médico cirurgião cardiovascular, Dr. José Lima Oliveira Júnior, que é o coordenador da Comissão de Remoção de Órgãos da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Se a fila está grande é porque o pessoal está demorando a concordar com a doação de órgãos, doutor
Zé? Nós temos no Brasil, em média, pouco mais de 30 mil pessoas em fila aguardando por um órgão sólido. E nós fazemos aí, temos feito ao redor de 23.500 transplantes de órgão sólido por ano, o que indica uma rotatividade bem grande da fila, seja porque os transplantes são realizados, seja porque parte das pessoas morrem antes que os órgãos cheguem a tempo. Nós temos um baixo aproveitamento do que nós chamamos de potencial doador, ou seja, aquela pessoa que, independentemente da causa, do motivo, chegou a uma condição de morte cerebral, de morte encefálica, que é irreversível. E 44% das vezes, quando a família é abordada, ela se recusa a doar os órgãos do seu ente querido. Então, a recusa familiar, como você ressaltou bem, hoje é o principal fator limitante para que nós possamos aumentar o número de transplantes de órgãos. Esse é o principal ponto a ser trabalhado hoje por toda a sociedade.
E essa recusa poderia estar linkada com a ausência de informação precisa, informação convincente? Qual seria a explicação, doutor Zé?
O principal componente da recusa familiar ele é cultural. Como o transplante de órgãos ele contrapõe vida e morte, é absolutamente natural que as pessoas tenham dúvidas, que elas tenham receios, que surjam mitos. E é fundamental que a gente possa usar todos os meios de comunicação para desfazer esses receios, desfazer esses mitos. As dúvidas mais comuns, as dúvidas mais frequentes se referem, primeiro, ao não atendimento correto, adequado de uma pessoa que se encontra numa condição de coma, que é diferente de morte cerebral, que é uma condição potencialmente reversível. A morte cerebral é irreversível. O segundo ponto que as pessoas sempre questionam é se há uma respeitabilidade da fila ou não, e nisso nós podemos garantir que a fila no Brasil ela é temporal e ela não é quebrada. As pessoas sempre têm receios no que se refere ao tráfico de órgãos, e isso nós podemos afirmar com absoluta convicção, de que não há tráfico de órgãos no Brasil. Então, todas essas dúvidas acabam levando um pouco de dificuldade das pessoas quando são abordadas no momento de pesar, no momento de luto, e elas acabam, muitas vezes, recusando a doação de órgãos.
Quando falamos do SUS, nós linkamos o SUS normalmente à emergência de um hospital, onde os hospitais enfrentam dificuldades e, claro, as pessoas reclamam com toda a razão, com toda a justiça. Contudo, o SUS ele é mais amplo, né? Porque graças justamente ao SUS, o senhor falou aí em 23 mil transplantes ano, que é o segundo maior país do mundo que realmente realiza esse tipo de cirurgia, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Quer dizer, o SUS realmente é que garante praticamente quase 100% desses transplantes, né, doutor José Lima?
Em números absolutos, o Brasil é o segundo país do mundo em transplantes, com uma diferença, nós perdemos apenas para os Estados Unidos. Aqui, mais de 95% de todos os transplantes realizados, bem como todo o suporte pós-operatório, o fornecimento de medicamentos imunossupressores, tudo isso é feito gratuitamente à população, pelo Sistema Único de Saúde. E isso confere ao Brasil o título de o país com o maior programa público de transplantes do mundo. O Brasil tem hoje a maior experiência internacional no que se refere ao diagnóstico de morte cerebral, na alocação, na distribuição dos órgãos, na realização dos transplantes. Para quase todas as especialidades, subespecialidades de transplante de órgãos sólidos, os resultados obtidos aqui no Brasil são os melhores do mundo. Então, tudo isso se faz praticamente, quase que única e exclusivamente, pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Então, esse é um ponto a ser comemorado por toda a sociedade brasileira, porque é um sistema que funciona bem. Qual é a pequena restrição que nós fazemos? Nós poderíamos e deveríamos estar fazendo mais transplantes no Brasil, porque aqui sobram potenciais doadores, são todas aquelas pessoas que entraram nessa condição irreversível de morte cerebral. Ao contrário de países como Estados Unidos e Espanha, em que eles já atingiram o teto, praticamente o teto, eles não vão conseguir aumentar muito o número de transplantes realizados, já que eles utilizam 70%, 80% de todos os potenciais doadores, Nós aqui no Brasil estamos usando ao redor de 25%. Isso quer dizer o quê? Que enquanto nós temos pessoas morrendo na fila de espera de um órgão sólido, porque não chega um órgão compatível para lhe salvar a vida em tempo, do outro lado, nós estamos jogando órgãos de potenciais doadores no lixo. Então essa é uma condição absolutamente inaceitável. Nós temos o componente mais importante, que é o potencial doador. Nós temos uma particularidade da sociedade brasileira, que é da solidariedade, né? O compadecimento frente ao sofrimento do outro. Então nós precisamos, nós podemos e nós devemos aumentar o número de transplantes de órgãos sólidos nesse país.
Como é que é a logística, né, doutor José Lima, a partir da captação do órgão até a chegar ao centro cirúrgico, onde será feito, portanto, aí o transplante? Como é que é essa logística? Principalmente em termos de distância de um estado para o outro, como é que é essa logística?
O transplante, na grande maioria das vezes, é um procedimento de emergência e ou de urgência. O que isso quer dizer? Os potenciais doadores surgem em qualquer cidade do país, a qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana. A partir do momento que você tem a confirmação da morte cerebral, que é uma condição irreversível, que em quase todos os países do mundo é a definição de morte, necessariamente tem que haver a notificação das centrais de transplantes, das centrais estaduais de transplantes, que vão notificar a Central Nacional, o Serviço Nacional de Transplantes. A partir desse momento, confirmada a morte encefálica, preenchido alguns pré-requisitos para que aquele paciente que se encontra em morte cerebral seja classificado como um potencial doador de órgãos sólidos, a família ela é contactada. Então existem equipes multiprofissionais, especializadas, que vão abordar a família, que não tem vínculo nenhum com quem está na fila, com a equipe que faz a captação, com a equipe que faz o transplante propriamente dito, o implante do órgão. São equipes absolutamente independentes. Se a família concordar, aí então o processo é desencadeado. Então corre-se para cada órgão doado, coração, fígado, pâncreas, rim, intestino, provas específicas de compatibilidade. Essas provas imunológicas elas são diferentes em função do órgão que você está analisando. E a partir dessa análise, que se faz inicialmente dentro do estado do potencial doador, você tem uma sequência de receptores possíveis para fígado, para rim, para coração, pulmão, pâncreas e intestino. Se não houver receptor compatível dentro daquele estado, é ofertado para outro estado pelo Sistema Nacional. E assim por diante, até você chegar ao final da fila. Então você dificilmente vai chegar ao final da fila e não vai encontrar nenhum receptor compatível. Então, essa equipe é notificada, ela faz a última avaliação desse potencial doador, comparando com o seu receptor em fila, e ela tem uma hora para dizer se aceita ou não esse órgão que foi ofertado. Se ela aceitar, quando todas as equipes tiverem dado a sua confirmação ou a negação da utilização daquele órgão ofertado, a central tem até 6 horas para marcar a captação. E as equipes vão se deslocar, se não forem daquela região, vão fazer a captação e o órgão vai ser encaminhado para o receptor onde for ser realizado o transplante propriamente dito.
E nessa logística envolve a área médica, envolve também a Força Aérea Brasileira quando há necessidade, quer dizer, tem todo um conjunto de esforços, né, doutor José Lima?
O transplante, ele depende do componente mais importante, sem sombra de dúvidas, é o doador, ponto. Mas o transplante é uma linha de produção, como você ressaltou muito bem. Todo o sistema precisa funcionar, desde aquele médico do pronto-socorro ou da UTI, no hospital da periferia, que faz a hipótese diagnóstica de morte cerebral e notifica a sua central estadual, das centrais estaduais que precisam confirmar essa morte cerebral com pelo menos 2 exames realizados por 2 médicos diferentes, mais 1 exame de imagem para fazer essa confirmação, todas as centrais que fazem as análises imunológicas para dizer para quem é que vai aquele órgão, para quem pode ir, em função das restrições imunológicas que existem, das compatibilidades, que são variáveis para cada órgão que você vai transplantar ou não. A estrutura da equipe que vai fazer essa avaliação, então o deslocamento dessa equipe, os profissionais dessa equipe, os médicos, os enfermeiros, os instrumentadores cirúrgicos, os fisioterapeutas, os motoristas de ambulância, os funcionários do centro cirúrgico que preparam a sua caixa toda para fazer a captação, que separam os materiais cirúrgicos todos, que têm que estar preparados, têm que estar estéreis. Então, é uma linha de produção que tem que funcionar muito bem. Então, o transplante ele exige uma melhoria de toda a infraestrutura do sistema público de saúde. Não só do hospital que faz o diagnóstico, mas que precisa cuidar do potencial doador, como do hospital que vai fazer o implante. E de todo esse sistema de logística, que muitas vezes vai depender do transporte aéreo dos órgãos. Quando você tem que fazer uma captação à distância, mais de 150, 200 quilômetros, durante o período da noite, você não pode disponibilizar de helicópteros. Então, nós não temos essa disponibilidade aqui no estado de São Paulo, depois do pôr do sol, ou quando a distância é superior a 150, 200 quilômetros. Aí nós precisamos da disponibilidade dos aviões da FAB, da Força Aérea Brasileira. Agora, felizmente, nós temos um avião full-time à disposição das equipes. E só nos últimos 30 dias, nos últimos 60 dias, foram mais de 30 transplantes de órgãos sólidos realizados com o auxílio da FAB. Né? Nesse mesmo período anterior, 60 dias antes dessa disponibilização da aeronave, nós fizemos cinco transplantes de órgãos sólidos à distância. Né? Depois que nós tivemos o avião da FAB à disposição, nós fizemos 30 em 2 meses. Então, é um impacto significativo.
Está aí a importância de doar órgãos para salvar vidas, né, doutor José Lima?
Isso é fundamental, porque se as pessoas pararem um pouco para se atentar a esse tema, elas vão ver que elas têm um vizinho, um colega de trabalho, um familiar, alguém que está na fila, aguardando por um órgão sólido, ou alguém que já foi transplantado. São mais de 35 mil brasileiros em fila. Já nós estamos completando quase 200 mil brasileiros que já foram submetidos a um transplante de órgão sólido. Se nós considerarmos mais o cerca aí de 300, 350 mil que fazem hemodiálise, que fazem 4 sessões semanais, que duram de 6 a 8 horas de hemodiálise, nós vamos estar falando de quase 700, 800 mil brasileiros que estão diretamente ligados ao Sistema Público Nacional de Transplantes, aguardando um órgão sólido ou que já foi transplantado. Então, se nós considerarmos aí 4, 5 pessoas por família, nós temos aí um universo de quase 6, 7 milhões de brasileiros. Então, todo mundo, um grau um pouco mais próximo ou não, conhece alguém que está em fila ou que já foi transplantado.
Tá muito bem. Tá aí a participação do Dr. José Lima Oliveira Júnior.
Eu que agradeço a oportunidade e o privilégio de poder falar no programa de vocês. É um assunto extremamente técnico e se as pessoas ainda têm dúvida, a culpa não é delas, a culpa é nossa.